Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz alegria e conhecimento toda sexta-feira!
Exatamente, Professor Mauri, lembrando os nossos queridos amigos que esse Top 10 chega até você graças ao oferecimento dos nossos lindos amigos da Accenture. Se tem podcast, é porque eles acreditam na gente.
Exatamente, seu Tata. Tenho certeza que os nossos amigos da Accenture têm toda uma pesquisa pra embasar esse nosso Top 10, né?
É isso aí, é isso aí. Porque essa semana o assunto tá bem legal. A gente vai fazer um Top 10 filmes descientíficos. Ou seja, porque tem filmes e tem ficção científica que tem tudo menos ciência. Essa é a verdade.
É foda, foda. Os filmes de ficção científica podem nos levar pra mundos maravilhosos, cheios de tecnologias revolucionárias, com potencial de mudar a existência humana.
Mas às vezes o roteirista se empolga e aí vai muito além do que a ciência realmente é capaz de fazer. Pega todos os conceitos científicos e joga no lixo pra entregar uma trama empolgante.
Ou pra resolver um problema que eles mesmos causaram ali, exatamente. Né?
Pra resolver um problema. Nossa. E tem alguns casos que chega a ser até ofensivo. E eu acho que aí é que o Top 10 vai ficando legal. Porque a gente vai chegando nas ofensas científicas.
É tipo isso. E o objetivo desse programa é a gente trazer 10 filmes que são muito de científicos. Os mais de científicos da história do cinema.
Que estão fazendo um desserviço à ciência.
Exatamente, seu Tatarkan, exatamente.
E a classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto alguns detalhes científicos dos filmes são simplesmente absurdos. Não tem cabimento, não faz sentido, não dá.
E obviamente, pra gente poder explicar os itens, a gente vai ter que falar sobre os filmes e alguns spoilers podem acontecer. Então, se você ainda não assistiu o filme, pula o item e vai pro próximo.
Então faça a sua lista, que começou o Top 10.
Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores! Interestelar!
Cara, a gente tem que começar assim. Tem que começar assim e...
Começamos com polêmica, justamente.
Não é porque é um filme de científico que... Ele é um filme ruim, tá?
Sim, que é um filme chato. É. Ele só não leva a sério, assim, a ciência.
Como é que eu vou dizer? Se ele não é inteiro de científico, que existem extrapolações necessárias pra trama.
Não, certo? Acho que faz sentido. Pra ter o drama ali, pra coisa acontecer, né?
Porque se não existia ficção científica, se a gente ficar assim, ah, não, mas não é real. Né? Então não é real, então nem vamos sair de casa.
Não é real.
O personagem não existe, então não é real. Vamos ver só a biografia.
É isso aí.
Como se é uma biografia científica. Ah, então Einstein aí fica lá mostrando ele calculando. Ali.
Justamente.
Demorou 30 anos pra chegar na conclusão. Ah, pô, não é isso, tá? Mas qual é a parada? A gente tá falando de furo. Furo.
Estamos falando aqui, Tato, de uma penca de falácias científicas e interestelar, como é praticamente inevitável em um filme que envolve elementos de ficção científica. Se não fosse assim, esses filmes seriam literalmente chatos demais.
Seria insuportável de assistir. Mas olha, assim, vamos nos ater aqui em algo que já foi cientificamente comprovado e é completamente ignorado no longa-metragem. Quando a equipe toda de astronautas chega no primeiro planeta com potencial para ser uma morada para os humanos, a gente se depara com um dos pontos mais discutidos do filme, a dilatação do tempo.
Isso por conta do poço gravitacional próximo ao planeta e algumas horas na sua superfície equivalem a 23 anos de quem ficou na órbita da nave.
Aí vem um ponto gigante. Quando eles voltam para a nave, o personagem Romley tá perfeitamente bem saudável e são após ficar mais de 2 décadas completamente sozinho, parado, sentado na nave, basicamente à base de hidratante, aguinha e bolacha de maisena.
É complicado. O ser humano é um ser social, Tato. Ele precisa se relacionar.
E já foi comprovado que seres humanos são criaturas sociais. E um isolamento desse tipo simplesmente destruiria a cabeça desse personagem. Normalmente levaria a pessoa isolada a buscar uma maneira de acabar com a própria vida ou tentar ir pro planeta e destruir a missão.
É isso aí.
O que o Matt Damon fez muito mais sentido.
É isso aí.
Porque fala assim, cara, foda-se a missão, foda-se a humanidade. Eu quero não ficar sozinho.
Exatamente.
Eu programei o robô, matei não sei quem, entendeu? Só não quero ficar sozinho, não me deixe sozinho. Atitudes desesperadas, ações desesperadas, situações desesperadas e eu não preciso nem explicar essa história.
É, tipo, ele é considerado um vilão por não querer morrer sozinho.
É,
não,
totalmente
insano, né? Pelo amor de Deus, o cara só teve bom senso.
É, isso aí, gente. Por menos crítica ao Matt Damon.
É uma
campanha. E tem outra parada também lá daquele... Aí já vira um rolê espiritual ali, da hora que ele entra naquele vórtice e se comunica usando os livros.
É, e como
mas
que
ele aí, foi... aí, beleza. Aí tudo bem.
E
aí,
como
bem.
Que ele foi parar sozinho em Marte? Até agora eu não entendi isso.
Nossa senhora. Em Marte o Matt Damon fica de boas. Mas ali no outro planeta... Okay, outra galáxia, né?
Nossa senhora.
Na nona colocação, vamos com a ressaca.
Cara,
tem muita pesquisa científica sobre ressaca.
Isso aí. É um filme de comédia, né?
Esse filme é uma galhofada do início ao fim e bem divertido, tá? Porque brinca com o conceito de viagem no tempo. Mas enquanto tem alguns filmes que se esforçam pra deixar seus métodos de viagem o mais plausível possível, aqui a gente tem uma jacuzzi que faz com que quem ficar de porre dentro dela volta vários anos no tempo.
Cara, que coisa mais linda do que isso?
Uma banheira.
Caraca, velho. Pelo amor de Deus, eu ia ficar jovem todo final de semana.
É uma mistura de Stranger Things com aquela cúpula de isolamento sensorial, sabe? Você fica boiando.
É isso aí.
E Hangover, que é muito confuso isso, porque o nome do filme em inglês não é a ressaca, porque Hangover em inglês, na verdade, é se beber não case. Então mistura tudo. Mistura tudo, cara. Assim, é pra ser comédia. Ok, mas...
Na verdade, o bom é que o filme chama A Ressaca, né?
Ressaca.
Quem devia estar de ressaca devia ser os roteiristas.
É verdade.
Pelo amor de Deus, cara.
Podiam ter pensado num jeito melhor de viajar no tempo.
Tipo, até uma geladeira.
Uma geladeira.
Pode ser uma cabine telefônica.
É verdade, cabine telefônica. Um DeLorean, por que não?
Por que não, mano? Uma banheira, pelo amor de Deus.
Um gurgel.
Uma banheira quando você tá bêbado. Não.
Tem como dar certo.
Na oitava colocação, eu sou a lenda.
A gente tá falando aqui do filme com o Smith.
Isso, a gente tá falando daquele filme do Smith que é baseado num livro, né?
E também tem um outro filme do Eu Sou a Lenda, que é antigão.
É verdade, um remake.
É um remake.
É isso aí. A gente tá falando do filme, aquele filme que é ruim bom, né? Não sei se vocês, o que vocês acham de Eu Sou a Lenda. Eu acho um filme ruim gosta. Bom. Eu gosto.
Ele se diverte, apesar de ter consciência.
Me divirto
é
mesmo.
É um filme que ele é ruim a ponto de dar a volta e ficar divertido.
É bom demais, aquele zumbi meio vampiro. Eu gosto.
Mas eu acho legal a gente trazer aqui a parte de científica do filme. Que é a parte pelo qual você não tá esperando que a gente vai abordar aqui.
A gente tá falando de um longa onde o personagem principal é um virologista.
É isso aí.
É um cara que manja todos os paranauê dos vírus e tá o tempo todo ali tentando achar uma cura para aquela situação pelo qual a humanidade está passando.
Que são pessoas vampiros zumbis com caso extremo de fotofobia. Esse é o cenário, tá? E essa história não tem quase nada a ver com... Foi tipo uma inspiração, meio que alguém contou a história do livro pra pessoa que tá vendo o roteiro. Aí a pessoa do roteiro lembrou depois de 10 anos e meio que escreveu a história baseada no que falaram pra ela durante uma festa.
Numa banheira.
Numa banheira, enquanto ela tava de ressaca. isso. Foi isso que aconteceu, mais ou menos, tá?
Foi mais ou menos por aí. É. E aí, do ponto de vista, né, a história passa pelo ponto de vista aí do nosso herói, no qual ele tenta desenvolver uma vacina pra curar aí, restaurar a humanidade.
E ele fica capturando os monstros, né, pra tentar estudar, ficar coletando amostra e tudo mais.
Mas tem uma questão, Tatinho, tem uma questão. Por que o doutor Will Smith, ele não virou um desses zumbis vampiros? Porque, segundo o filme, ele é completamente imune ao vírus. Mas se ele é completamente imune ao vírus, seria impossível ele criar uma vacina, já que ele precisa ser contaminado para criar os anticorpos necessários para desenvolver o medicamento.
É. Que a parada é a seguinte: ele é.
Usa o próprio corpinho.
Exatamente. Ele é imune ao vírus.
Ele é imune. Ele e o cachorro.
Ele é imune.
Não, o cachorro não é. O cachorro
não. Ele é imune. Spoiler foda agora. Mario. E foi por isso que a gente deu aviso. Porque o Mauri, a gente sabia que o Mauri ia escorregar uma hora dessa. A gente tava preparado pra isso. Eu saí de casa preparado pra isso. Mas vamos lá. A parada é: o Marley e Will, né? Que é o nome do filme. Vamos lá. A questão científica é que legal ele ser imune porque ajuda a entender melhor a doença. Mas não adianta isso só. Precisa de alguém que seja infectado pra ele entender o organismo infectado pelo vírus, pra aí sim entender como o sistema imunológico trabalha e a partir disso criar um antídoto, uma vacina ou algo do gênero.
Mas não é o que acontece no filme.
É um novo método. Isso. Vamos acreditar.
Ele é tão especial.
Exatamente.
É um novo método. Isso aí,
é um novo método que eles estão desenvolvendo, que a humanidade ainda não descobriu. Só nesse filme.
É isso aí.
Que pega o sangue de alguém e cria uma vacina.
Mas a ficção tenta, né, criar o futuro. Talvez esse seja o futuro.
É porque o argumento do roteiro é muito bom. E pré-pandemia a gente não entendia porra nenhuma dessa.
É verdade, né? Acho que agora a gente é meio que especialista,
ah,
né?
Ah, não. Especialista não. Especialista não. Eu vejo tanta gente com o nariz de fora da máscara, mano. É tipo o pessoal que vai lá e coloca a camisinha só nos testículos. É a mesma coisa, tão funcional quanto.
Pelo amor de Deus.
7. Na sétima colocação, vamos com Jurassic Park.
Ah, mas Tatinho, não sei porque não tá aqui Jurassic Park.
Calma.
Realmente, não deve ser possível trazer os dinossauros, né?
E a gente não vai falar como é cientificamente impossível trazer dinossauros de volta à vida, nem como eles estavam mais pra galinhas gigantes do que pra lagartões assustadores do filmaço de Steven Spielberg. É um clássico, Jurassic Park é fantástico, mas tá aqui por um motivo bem diferente e bem mais engraçado do que você espera.
Você tá dizendo que eu não posso tirar sanguinho do pernilongo e fazer uns dinossauros?
É isso aí, porque o âmbar, na verdade, professor Mauri, o âmbar é a geladeira do universo.
É isso aí.
Ele deixou ali dentro mesmo. Não cristalizou tudo que tá ali dentro.
Perfeito.
Não fossilizou, não. Tá tudo igual, igualzinho. É, tá ipsis literis. Igualzinho. Igualzinho. Quero dizer que os livros também são bem legais, tanto o Jurassic Park quanto o Mundo Perdido, tá? Se você não leu, recomendo. É um livro muito legal.
Mas
do
o
Crichton.
Filme ou o livro é melhor?
Putz, cara, é que o filme é icônico. O livro também, mas o... veja os dois, faça os dois. Vale a pena. Você já viu o filme, então vai lá ler o livro.
Mas me conta, o que tem de errado na ciência de Jurassic Park?
Em uma das cenas do tour dos protagonistas pelo parque, quando eles estão conversando com os geneticistas responsáveis, eles perguntam, como é possível controlar os animais? Lembra disso?
Sim, ele fala, mas como que vocês controlam os animais? Como que não sai aí? Por que eles não se reproduzem?
Por que não tem um pterodáctilo voando até o continente e aí começa a causar com os humanos?
Isso aí.
E se existe uma gangue de velociraptors, no melhor estilo Squirtles, que roubam um barco e se tornam os piratas mais mortais de todos os tempos. Então, poderia acontecer.
Poderia.
Fantástico, inclusive. E aí, eis que um dos cientistas responsáveis diz que alteraram o código genético dos animais para que eles precisem de doses artificiais de lisina para continuarem vivos. Então, logo, sem o alimento que eles fornecem no parque, eles iam morrer. Entendeu? A parada é o seguinte, esses dinossauros precisam de uma parada específica,
que é a lisina,
que tá aqui, só tem aqui e só no nosso alimento. Se a gente não alimenta eles...
Mas isso é bom, tá certo, então.
Sabe qual é o problema dessa solução de roteiro?
Qual?
A lisina tá presente em todos os alimentos do planeta. do planeta. Inclusive nos saborosos seres humaninhos que servem de petisco, o advogado, por exemplo.
Na
que
privada.
Ele come, que o Tiranossauro Rex come na privada. Tem lisina no advogado.
Olha só, lisina.
Tem lisina. Lisininha. É, assim, foram os piores cientistas que criaram esse desafio aí dos dinossauros.
É por isso que continuou saindo o filme de Parque de Dinossauros.
Exatamente, porque eles colocaram lisina no rolê da lisina. Exatamente. Uma outra coisa que eu não entendo no Parque de Dinossauros é como o... Vamos ver se você me acompanha nessa. Filme 1 é clássico.
Clássico.
Assim, de todos, na minha opinião, é o melhor. Todos são legais, tá? Até os World, gosto tudo. Mas o primeiro é o melhor de todos.
Certo.
Vamos lá.
Pra você que é velho.
Pra quem é novo também, é o melhor de todos. Não importa o que faça. Vem VHS, então, que é que fica bom mesmo.
Tá bom, da fita que é cheia de pedrinha na capa.
Exatamente. Essa aqui é a bom mesmo. Mas vamos lá. O que que acontece? O tiranossauro, ele tá lá dentro da jaula, certo? Com um cabritinho ali, certo?
Certo.
Aí cai a energia, ele vai lá e empurra com a cabeça, cai os cabos, certo?
Certo.
E aí ele faz aquele show todo, esmaga as crianças com os braços mais fortes do mundo, que segura o vidro. É um tiranossauro fazendo um pulso pneumático contra... Né? Mas tudo bem. As crianças com os braços ali, que podia ter se esmagado aqueles braços.
As pernas
braço
forte.
E perna ali, seguraram um vidro... É um vidro balístico, não sei. Contra o tiranossauro. Mas tá aí, paciência. Vou ignorar. Passa de tudo isso, o tiranossauro empurra o carro com Grant e as crianças pra fora, né? Tem toda aquela cena,
sim,
né? Uma cura empurra, o carro vai pra onde o tiranossauro tava.
Certo.
Só que é um negócio de 30 metros de altura.
Como que ele passou por ali?
É um tiranossauro voador? Eu ainda não entendi até agora. Fica aí o questionamento pra você. De casa.
Ele pegou a escadinha.
Ah, isso aí. Porque tiranossauro sabe usar a escada.
Na sexta colocação, Skyfall
é o 007 com a abertura da Adele.
É, exatamente.
É, cara.
Skyfall.
Ah, sorry.
É isso aí mesmo, mas pra você que tá aqui falando, ah, não, é óbvio que ia ter James Bond aqui, porque o cara fica usando uns gadgets impossíveis, umas bugigangas que não...
Isso entra na suspensão de descrença. Isso é do tipo, é um filme do James Bond e a gente tem que aceitar. Tem que ser os casos tipo do Jurassic Park.
Ah, não, os dinossauros precisam de lisina.
E aí, tipo, tudo tem lisina.
É um bom nome pra sua filha.
Exatamente.
Lisina, vem almoçar, menina!
É um bom nome mesmo pra criança.
É um bom nome. É bom nome de gritar,
É um bom nome de gritar e dar bronca. Lisina, tira a mão daí!
Mas aqui, né, a gente não quer dar atenção pra esses objetos mirabolantes criados pelo Kill. Especificamente no Skyfall, quero trazer aqui o vilão Silva, que é capturado e levado pro MI6.
Eu não gosto do vilão Silva.
Eu adoro o vilão Silva.
Moro no cinema, tava, nossa, que vilão fantástico. Não gostei.
Gostei, eu gosto dele, do jeito irônico dele.
É o Banguelo, né?
É o Banguelo. E lá ele conta a história de como ele era um agente do Serviço Secreto Britânico e depois de ser abandonado em uma missão, mordeu a cápsula de cianeto de hidrogênio pra morrer. Porém, em vez disso...
Nele morrer...
A cápsula apenas derreteu parte do seu maxilar.
Por isso que ele é Banguelo.
E aí é demonstrado de um jeito bem nojentinho... Como ficou, né, a situação?
Usaram efeitos especiais pra mostrar ele sem os dentes, as próteses,
né? Sem a parte do rosto. Isso, ali,
tem todo um negócio.
Aquela cara meio caída e tal. Mas o problema científico, seu Tatá...
É isso que eu quero entender.
É que o cianeto de hidrogênio só é efetivo para matar pessoas quando ele está no seu estado gasoso.
É isso aí, o roteirista não pesquisou o suficiente na Wikipedia.
Além disso...
Mas se na cápsula tivesse um gás?
Você
aperta e faz, ó...
Faz um.
Fim!
Sai de uma bexiga!
Uma vazadinha de...
E vai ter uma outra questão. O ácido hidrociânico é menos corrosivo que um suco de limão.
O cara tomou uma limosada e falou: ah, o MI6 acabou com...
Me deu uma afta.
Mas... Não posso comer abacaxi.
E se o ácido em questão fosse forte a ponto de derreter metade da cara do nosso personagem, a cápsula teria que ser tão resistente, mas tão resistente, que o agente, ele não ia ter a menor chance de conseguir quebrar mordendo.
É verdade.
ia ser uma cápsula do que pra segurar um ácido tão forte capaz de derreter a cara do mas Javier
não,
mas Bardem?
Não, uma cápsula.
É, exatamente.
Você tá entendendo?
Digamos que seja um líquido, tá? Tudo bem, não é um gás. E também, qual a quantidade do gás, né? Porque você estoura a cápsula, acabou. Acabou. O cara tem que puxar o ar logo em seguida.
Se ele deu uma tossida, ele mata quem tá na frente dele.
Exatamente, é uma arma. É uma arma. Ai, cara, não faz menor sentido. Muito bom. Parabéns pros envolvidos.
Cinco. Na quinta colocação, vamos com Epidemia.
Epidemia que voltou pro topo aí da cadeia alimentar, depois começou a...
Da cadeia alimentar dos streamings, né?
É, isso aí. É isso aí. Depois que começou a pandemia do Covid-19, né?
É, esse clássico da Sessão da Tarde, que voltou com tudo por conta da Covid, gira em torno de Dustin Hoffman e, obviamente, um macaquinho que é portador da variante mais mortal do Ebola, registrada numa corrida pra impedir que o vírus massacre a humanidade. Começando, é claro, pelos Estados Unidos.
Que lá
é o centro do mundo. E
o problema científico desse filme tá presente desde o começo. Explico. Se a variante do Ebola é tão mortal assim, como é possível que os hospedeiros durem tempo suficiente para espalhar a doença numa escala global?
Realmente.
Você é tão mortal então, a ponto de ser assustador e afastar as pessoas?
Matou
e...
o hospedeiro antes de conseguir passar
exatamente,
pra frente.
Exatamente. E os vírus são bem mais espertos do que isso, porque eles se adaptam para contaminar o máximo de indivíduos antes de levar o organismo à morte.
Senão eles vão se replicar e vão morrer ali naquele indivíduo junto com ele.
Exatamente.
Faz sentido.
A ideia é eles se replicarem e continuarem existindo. Além de, obviamente, sofrerem alterações enquanto interagem com os hospedeiros para ficarem ainda melhores nesse ciclo. É diabolicamente simples, como a recente pandemia do Covid ensinou à humanidade, né? Porque...
Ou nos relembrou.
Relembrou, mas é que muita gente não tinha a menor ideia de como funciona. Tem gente que até agora não tem a menor ideia de como funciona, né?
É.
Variante, todo mundo falando, volta a usar máscara. Pessoal, máscara, vou lamber corrimão.
É, exatamente.
No melhor dos cenários, lamber corrimão. Tem muita gente lambendo um monte de coisa.
É, né? Isso aí.
E tem outro filme que é quase premonitório também e que vale uma menção...
É um Western Ball!
É um Western Ball. É o Contágio de 2011, mas por um outro motivo completamente diferente, que é a vacina pra cura do vírus mortal é criada num período de tempo irrisório no longa de Steven Soderbergh.
É bem rápido, ele é um agilizo só, né?
É do tipo, descobrir que a aspirina cura no orgasmo. É, tudo bem.
Curou.
Mas não, ele criou do zero, né? É complicado.
A gente fez rápido demais, fez por um ano e pouco, e a galera ainda ficou em dúvida se tomava ou não.
Se fosse um apocalipse zumbi, será que as pessoas ficariam, eu não vou tomar vacina?
O chip do Bill Gates.
Pelo amor.
Faz o menor sentido.
Nossa senhora.
Ah, eu tenho medo do chip do Bill Gates. E fica com o celular o dia inteiro com o microfone, falando pro Facebook todas as coisas que tá disposto a comprar.
Ah, mas o Bill Gates não.
Quatro.
Quarta colocação, um dos melhores filmes de todos os tempos, Prometeu!
Não, Mauri, ele não é um dos melhores filmes de todos os tempos.
É muito ruim, né?
Cara, esse filme, ele praticamente enterrou a franquia Alien de vez.
Prometeus que ia
revolucionar. Ele Prometeus e não cumpriu-os. Cumpriu-os porra nenhuma, cara.
Meu Deus do céu, como é ruim esse filme, né?
Sério, cara, foi horrível, horrível.
É, mas vamos lá, esse filme, ele é cheio de bizarrice, né? Não é uma só, o negócio é complicado.
Vale uma lista de deciências mencionadas durante o filme.
A primeira delas, por exemplo, o cartógrafo da nave espacial se perde quase que imediatamente no filme, né? Lembrando que ele trabalha para a maior corporação do planeta Terra e está transportando ninguém mais, ninguém menos que o dono da empresa.
Como ele se perde ali, né?
Que cientista é esse?
Ele é um cartógrafo.
Ele mentiu no currículo?
Ele só sabe ler GPS, só um cartógrafo, é isso.
Dois, o biólogo da equipe encontra uma forma de vida alienígena e um planeta desconhecido, e a primeira coisa que ele faz é tirar o capacete pressurizado e cutucar o ovinho ali, que dá o início
todo o rolê do alien.
Dá confusão.
Assim, estou num planeta diferente.
Diferente?
Aqui, todo vestidão com os trajes especial, mas eu vou tirar tudo e vou lamber esse ovo. Não faz sentido nenhum. Essa frase ficou estranha.
Um pouco.
Mas foi mais ou menos o que ele fez, né?
Quero te trazer aqui mais um ponto. Perto do fim, né? A vilã interpretada pela Charlize Theron tem uns bons 2 minutos pra sair do caminho da colossal nave alienígena que está caindo.
Ai, é tipo Jurassic Park, aquela hora que os caras estão na árvore ali, ó. Por que, que eles descem correndo contra o tempo e a gravidade se eles podiam só pro galho do lado?
É isso aí.
Não, mas tudo bem. Continua, continua. Charlize Theron descendo.
É isso aí. A nave tá caindo em linha reta.
Que assim, as coisas caem, é?
E sendo, obviamente, esmagada. Essa cena, em particular, deu origem à escola Prometheus de Correr das Coisas. Utilizada especialmente no YouTube pra sacanear completamente a falta de noção de física de alguns filmes que são lançados por aí.
Né? Não, e ainda tem aqui, acho que vale pontuar, todo esquema de reprodução dos aliens que não faz muito sentido, né? Porque o bicho bota um ovo que gera uma criatura cuja única função é se ligar a um hospedeiro, infectar e morrer imediatamente. Qual é a parada?
Qual é, né? O rolê, né?
Qual é o rolê? Ele cria uma outra criatura que morre. Morreu todo mundo. Daí, outro bicho completamente diferente do original explode do estômago do hospedeiro e começa a tocar o terror. Então, tipo, não é que ele toca o terror, ele vai reproduzindo, colocando ovos. Não. Ele sai e aí ele vai matando quem poderia ser hospedeiro.
E a pergunta que não quer calar.
Faz sentido.
Como o alienígena se utiliza dessa forma de reprodução se até então ele nunca tinha tido contato com seres humanos?
Exatamente. O sistema evolutivo dessa espécie tá esperando contato com a próxima espécie inteligente.
É, isso aí.
Não faz sentido.
3.
Na terceira colocação, o dia depois de amanhã.
Ah, filme de apocalipse, é bom demais.
Cara, é de todos os filmes apocalípticos que adoram, né, mandar a ciência merda e criar os cenários mais mirabolantes possíveis pra destruição do planeta humanidade.
Eu gosto daquele de terremoto lá, que é muito bom.
Tem o do vulcão também. Do vulcão também é muito bom. Tem vários, assim. Não faltam opções pro Simone. Esses filmes são especiais.
São
especiais porque eles são divertidos, eles são feitos pra divertir, entreter. Até pela força das imagens do trailer, né?
É, isso aí. O imaginário humano.
E o imaginário humano do... Ah, o fim do planeta Terra. O fim da humanidade. E a ciência vai pro saco junto com essa parada. Mas, apesar da teoria de uma mudança climática mudar as correntes oceânicas ser plausível... Aliás, a gente já tá começando a ver uma leve mudança no planeta justamente por conta disso, tá? É um belo pulo chegar a uma nova era do gelo tão rápida e com uma mudança de temperatura tão drástica a ponto de congelar pessoas em instantes.
Cara, isso é loucura demais, né? Mas o filme explica isso.
Explica isso. Tipo, tem as sondas lá na água e tal, e de repente, elas estão desligando muito rápido, né? Porque elas estão congelando. Ah, porque não ia ter o aquecimento global, vai ser o congelamento global. E aí, cara, é um absurdo atrás do outro, né? Ele esquenta, e aí ele esfria. Que a lógica da ciência é essa.
É,
né?
Justamente.
Que as coisas que esquentam, de repente esfria, né? Se vai acontecer isso com o sol um dia, vai esquentar, e aí ele explode, esfria, né?
É a mesma coisa. É igualzinho.
E assim, se a gente chegasse a um desastre ecológico tão grave, tão intenso, não só os seres humanos, mas toda a vida no planeta Terra morreria bem antes de um grupo de pessoas conseguir chegar na biblioteca pública de Nova York. E sem falar na bizarrice do ventinho mortal que segue
curva.
As pessoas.
As
pessoas e é impedido por uma simples porta de madeira.
É muito bom, mano.
O vento segue, é um efeito dramático de roteiro. Mas por que a porta de madeira impediu? Por quê? Porque o roteiro pediu. O roteiro...
É porque era de carvalho.
Era, exatamente. Esse ventinho não suporta carvalho. Exatamente, não suporta sequoia. Não faz sentido. É da hora, é divertido, é bem legal e tal, mas assim, nenhum sentido.
2.
Na segunda colocação, 2012.
Cara, 2012, ele é o filme de apocalipse, destruição do planeta Terra, que tem um plot twist no final.
É do Shyamalan.
Ele tem um plot twist. Você lembra do plot twist no final?
Eu não lembro.
Ele tem um plot twist no final. Tem um
plot twist no final.
É verdade.
Me dá um spoiler.
Ele tem um plot twist gigantesco no final. Ele tem um plot twist no final. É sério, é foda. Assim, tem vários absurdos nesse filme que estão de parabéns. Estão de parabéns, tá?
Eu quero citar aqui o caso da Limousine, que dirige mais rápido que um Jeep 4x4.
É verdade, isso é fantástico. Porque Los Angeles tá tendo terremoto e tá sendo destruída. Completamente. E aí a limousine, pá, passa por tudo. Uma limousine. Limousine.
Um negócio que nem devia existir, né?
Tão bizarro. E assim, podia ter passado batido pra você enquanto você tava assistindo, mas a razão do planeta virar do avesso em 2012, de acordo com os roteiristas, personagens do filme, é a alta emissão de neutrinos de uma explosão solar que acaba aquecendo o núcleo terrestre e causando terremotos, erupções e inundações que engolem o Monte Everest. Sim, esse é o plot do filme.
Convenientemente, né, o universo paralelo de 2012 não é como o nosso, né? Já que apesar de neutrinos existirem, eles passam direto por toda e qualquer matéria.
Incluindo a gente. Neutrinos passariam por mim agora.
E não faz praticamente nada. Então tá de boa, gente.
É isso aí. A não ser que você feche uma porta de madeira.
De carvalho.
Aí ele para. Não, mas é sério. Esse filme foi eleito como um dos piores no quesito ciência por um grupo de engenheiros da NASA durante uma conferência feita pela Agência Espacial. Assim como, obviamente, o nosso primeiro colocado. Você vai descobrir daqui a pouco que vale muito a pena. Agora você tá preparado pro plot twist?
Plot 2012.
Eles ficam falando, a gente vai pegar a nave.
O avião.
A nave. O 2012 é isso. Que eles criaram várias naves pra que vão ser...
Popular.
É, pra salvar a humanidade. Só algumas pessoas vão ficar na nave.
Sim.
Só algumas pessoas vão ficar na nave. E é um cruzeiro. Percebeu que era um cruzeiro, Maurinho? A nave era um cruzeiro. Era um navio.
Que sacanagem, velho.
Era um navio. Porque se o roteiro tivesse explicado isso no primeiro momento do filme, o cara que tava num barco... ok.
Eu fico aqui.
Tá de tudo bem que tem uma onda gigantesca e tal, e aí é meio que um submarino, né? Mas ainda assim, velho, assim, ainda assim...
É um navio
assim,
que consegue sobreviver a um tsunami.
É um navio com... Exatamente.
Pelo amor de Deus.
Assim, mas, cara, é um negócio que não faz o menor sentido. E você fica esperando o tempo todo que ia ser uma nave espacial.
Mandar pra Marte.
E as imagens, elas vão te ludibriando que, os caras estão construindo essas naves espaciais na China.
Aí
você tem que ir pra China. E aí, de repente, o polo magnético da Terra inverte. Aí o GPS não serve mais pra nada. Os caras voando de avião lá, o russo, eles aqui, com a família. No olho pra tentar chegar na China, porque o GPS não serve mais de nada. E eles chegam ali, e aí, de fato, vai entrar e faz aquilo, conseguem entrar no negócio, e aí pega um navio. Você achando o filme inteiro que é uma nave espacial.
Mas ele é all-inclusive, pelo menos?
A gente espera, né? Porque você não tem com o que pagar, né? Você já pagou a entrada e daí pra frente tá all-inclusive.
All-inclusive.
Recapitulando.
Caiu no plot twist de 2012 e ficou tão perdido que até esqueceu como começamos os top 10. Não fique triste, porque temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, Interestelar, o filme paradisíaco do antissocial.
9.
Na colocação, A Ressaca, a máquina do tempo de jacuzzi, a mais bizarra de todos os tempos. Não tem porquê.
8.
Na oitava colocação, Eu Sou a Lenda, com uma vacina impossível de ser feita.
7.
Na sétima colocação, Jurassic Park e o pior controle populacional de espécies da história.
Muito bom.
6.
Na sexta colocação, o Skyfall e seu suquinho de limão.
Uma limonada. Se a vida te dá
limões, faça uma cápsula.
5.
Na quinta colocação, Epidemia, que tem o pior vírus do mundo. Um vírus que...
Se autodestrói.
É, exatamente. É o vírus que não funciona.
4.
Quarta colocação, Prometheus, mas não cumpriu.
3.
Na terceira colocação, o dia depois de amanhã e a sua extinção rápida e absoluta.
2.
Na segunda colocação, 2012, o filme dos neutrinos mortais.
E o pior plot twist do filme, nossa senhora, que virada.
1.
Vamos com Armageddon. Como é que eu ia pronunciar? Armageddon. Armageddon. Eu não sei mais. É isso aí.
É o filme do Steve Tyler, né?
Não. Não tem nada a ver com o Steve Tyler. Tem a Liv Tyler, que é a filha dele.
Sim.
E tem o Bruce Willis. Não tem... Meu Deus, tá bom. Assim, vale estar aqui. Que
falava direito. Armageddon.
Armageddon. Tá. É que aqui tá escrito em inglês. Aí fica difícil. Mas Armageddon é um clássico absoluto, não dá pra negar, tá? Além de ser um show sobre o triunfo humano sobre o universo e reviver a carreira da banda Aerosmith, né?
Sim, é isso.
Fantástica.
Aí.
É um soco de ação de 2 horas e meia. Do jeitinho que só o Michael Bay sabe fazer, com explosões e tudo.
Que delícia, né? Que delícia.
É, mas
vi no cinema.
Pra tudo isso acontecer, a gente precisa ignorar.
Peguei na mãozinha da namorada.
Um princípio físico muito simples. De acordo com a própria NASA, o filme precisa, pra funcionar, ignorar a primeira lei de Newton. Ou o princípio da inércia. Se você pulou essa aula ou saiu da escola há muito tempo, não lembra mais como é que é. A primeira lei de Newton diz que um objeto em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme, tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula. Logo, tudo que a corajosa equipe de perfuradores de petróleo conseguiria fazer é colocar 2 asteroides em rota de colisão na Terra.
Porque eles vão explodir e vai continuar em movimento.
Exato, eles quebraram no meio, agora são 2. O máximo que eles conseguiriam é falar assim, agora a gente salvou a explosão dos Estados Unidos, né? A hora de acertar os Estados Unidos, aí não tem problema. Aí acerta a Rússia e a Europa, sabe? E o Mediterrâneo, sabe? Não tem porquê. Sem contar que, dadas as proporções do pedaço de pedra espacial e as condições no vácuo, a força necessária para que as partes saíssem completamente da rota de colisão com o planeta precisaria ser ridiculamente maior. E num cenário real, com as mesmas condições, talvez nem todo o armamento nuclear do mundo, do planeta Terra, seria capaz de prevenir essa catástrofe, sem nem considerar o inferno logístico de carregar tudo para um asteroide e fazer todas as manobras complicadíssimas necessárias antes de, obviamente, detonar esses explosivos.
O próprio filme nega os efeitos colaterais e dividir um asteroide gigantesco em 2, já que enquanto as pedronas passariam longe da Terra, a explosão também criaria milhões de detritos com tamanhos suficientes para fazer a cena inicial de pedaços atingindo Nova York um agradável piquenique no parque.
E tem mais um bônus aqui, tá? Porque no filme, o asteroide do mal tem um tamanho aproximado do estado norte-americano do Texas. Ou seja, não chegaria nem perto da massa necessária para os veículos terem gravidade que mostram no longa. Todo mundo ficaria flutuando no pedaço de terra, porque não vai ter gravidade suficiente para segurar os caras perfurando. Todo mundo ia ficar flutuando no pedaço de pedra, era isso.
Sensacional.
Porque não ia ter gravidade suficiente para segurar os caras.
Muito bom, cara, muito bom. Isso é demais, pelo amor de Deus.
E a pergunta que não quer calar.
Ah.
Por que que os caras tinham metralhadora?
Eu não sei.
Na verdade, sério, não faz o menor... Eles estão atirando no quê? Uma coisa que eu não me... Assim, sério, não consigo aceitar é o seguinte. O Bruce Willis, ele tem uma rixa com um cara que ele começa a sair com a filha dele.
É?
Ele tem uma raiva gigantesca. E a escolha dele é morrer no lugar do cara.
Fica aí, moleque!
Fica aí, moleque. Assim... Eu não sei, tudo é estranho demais esse filme. Mas pelo menos ele apoiou a relação, né? Ele fica de bonzinho no final. É isso. É pra poder tocar a música do Aerosmith enquanto a filha do Aerosmith tá no filme.
É, ia ser também demais.
É isso aí. E
aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.